Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Grovalização e agora também na Rádio Crónica Musical Folk de Mérida. O início hoje com os Houdini Blues. Eles que são de Évora, nasceram há 15 anos e acabaram de editar o seu quarto disco denominado Suão. Os Houdini Blues viram-se literalmente para o Sul como conceito criativo, que tanto pode evocar o Mississippi como o Alentejo, o Mediterrâneo ou os continentes africano e sul-americano, bem como as músicas árabe e sefardita. Suão é, nas palavras dos mentores dos Houdini Blues, um disco físico e suado, concebido como consequência de uma vida rodeada de calor, aridez, cânticos graves e velhos vestidos de luto. Suão, gravado entre 2007 e 2010, foi produzido e masterizado por Armando Teixeira, dos Bala, que já fez parte dos Da Weasel, e inclui dois temas com poemas de Guerra Junqueiro, In Pace Finis e Divino Hugo. A ilustração e o design da capa do disco são da autoria de Cristina Dias. Vamos, durante esta hora, falar com Gonçalo Frota, guitarrista e também crítico musical em diversas publicações nacionais e internacionais.
Houve alguém que entrou a matar. Houve alguém que cresceu a meus olhos. Houve alguém que ergueu seu inferno. Houve alguém que nasceu lá para o sul. Houve alguém que entrou a nascer. Houve alguém que mirrou a meus olhos. Houve alguém que ergueu meu inverno. Houve alguém que morreu lá para o sul.
Salve. O Zudini Blues existem há 15 anos, editam agora o seu quarto disco. A coisa é para se fazer com calma, de forma artesanal, será esse o conceito? Claro que também pelo meio tiveram problemas de line-up, mudaram de baterista várias vezes. Uhum. Tudo isso também cria alguns pregos na estrada, não é? Mas o conceito também é este, ir fazendo as coisas com calma.
Uhum. Sim, a piada fácil seria dizer que, sendo alentejanos, gostamos de fazer as coisas com calma. Mas sim, a nossa relação com a música é muito no sentido de amador. O que nos move é puramente a paixão, não queremos de todo fazer disto vida. Porque isso
portanto, vocês também têm outras profissões,
sim,
não é?
Sim,
tu és jornalista, portanto, todos os membros têm outras profissões.
Cada um no seu sítio, portanto, estamos dispersos entre Lisboa, Coimbra e Porto. E tudo isto são, obviamente, entraves a uma vida mais normal e mais continuada de banda. daí o espaçamento entre os discos. Mas também realmente é como nós gostamos de fazer as coisas, é sem qualquer tipo de pressões. É claro que há milhentos problemas pelo caminho, que pelo facto de nós estarmos entregues às nossas profissões, de repente um pequeno problema que poderia ser solucionado em meia dúzia de dias pode demorar meses. E depois, como tu dizias, as mudanças na formação têm sempre, com os bateristas, têm conduzido também a mais alguns atrasos e a mais alguns pauzinhos na engrenagem.
O facto de vocês serem músicos, serem membros, entre aspas, nómadas, portanto, vivendo em Lisboa, Porto, Coimbra, ainda faz sentido os Udine Blues serem considerados, ou serem tratados como uma banda de Évora?
Sim. À exceção do nosso atual baterista, nós somos todos de lá. E talvez até agora, mais do que nunca, eu acho que as origens estão cada vez a tornar-se mais evidentes, não de uma forma escarrapachada, acho que não é demasiado explícito, mas...
Desde o início dos concursos do Rock Rendezvous, nos anos 80, que sempre houve uma importância dada às bandas, à localidade, como sendo parte do ADN de uma banda. Havia a Movida de Braga, na altura, o início dos Momorto, os Wrong Wrong, o Zero Amarelo. Havia depois... o Porto também sempre foi muito... As bandas do Porto sempre tiveram também um ADN muito específico. Que ADN é que nós encontramos na movida nas bandas que vão aparecendo ao longo destes anos, 20, 30 anos, em Évora?
Não sei se há assim, como tu dizias, acho que a cena de Braga, por exemplo, consegue-se definir mais ou menos o que é que sai dali, no Porto também. Em Évora não sei se há assim alguma linha, quer seja estética, quer em torno de qualquer tipo de movimento que se tenha afirmado. Quando nós crescemos, o que havia sobretudo eram bandas de rock português, resquícios de UHF, de Chutos e assim, portanto era mais ou menos com isso que tínhamos contacto, mas era, regra geral, não havia coisas assim tão interessantes quanto isso. Era um rock quadrado, muito copiado, muito pouco, não lhe queria chamar pouco genuíno, mas pelo menos pouco diferenciado de tudo o resto que se fazia. Parecia mais apenas uma brincadeira que chegava a palco e não uma coisa realmente séria. Quando nós surgimos, acho que aí apareceram, nessa altura havia muitas bandas a surgir em Évora, muita coisa mais, até para o rock mais pesado. A pop nunca foi coisa que graçasse por ali, e se calhar o facto de ser uma cidade acaba por ter um custo elevado estar relativamente próxima de Lisboa e ao mesmo tempo suficientemente distante para não fazer parte também de qualquer movimento lisboeta, e isso acho que acabou por pesar bastante na morte de quase todas essas bandas pelo caminho. A maior parte nunca chegou, penso eu, nunca foram além das maquetes, não houve discos gravados, não houve nada que ficasse. E eu acho que isso também é um fator que contribui para a ausência de movimento. Ou seja, se não há ninguém que desponte, não há ninguém que leve atrás, não é?
Adoremos, enlacemos palmas, la 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 la, la 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 la
leigo gigante que arrasa baluartes do mal triunfante. Em Yuko adoremos o verbo de esperança que inflama as estrelas, os monstros amansa. Em Yuko adoremos o Deus que o inspira, o fulgor que brota da mais alta lira. Adoremos, enlacemos palmas, lá, lá, lá.
De qualquer maneira, Évora sempre foi muito evoluída culturalmente, sempre houve, desde o início, e uma cidade atenta a fenómenos das músicas do mundo, uhum. Foi sempre uma das primeiras tensões do festival dos anos 90, encontros de tradição europeia, uhum. Organizados pela etnia, é a casa da Pé de Chumbo, uhum. Dos Celeiros, da Sociedade de Harmonia Burense. Há muita cultura a gravitar na cidade de Évora e há muita troca também de informação, não é? Em Évora. Até que ponto é que esta cultura a fervilhar em Évora influencia-vos como músicos?
Neste momento menos, como é evidente, não é? Não,
exato.
Nós não estando lá...
Mas durante o período em que vocês estiveram?
Pois... Quase tudo isso, à exceção se calhar até de coisas como o Viva a Rua, que terão, de que estarás certamente lembrado, que era aquele festival de verão que durava para aí uns 3 meses, com concertos gratuitos, eu acho que isso terá tido o seu peso no facto de nos facilitar o acesso à música de origens diferentes, artistas de que nunca tínhamos ouvido falar e, portanto, isso pode ter contribuído para o alargar de horizontes. Mas agora, tudo isto, como tu dizes, dos celeiros, da harmonia, mesmo a atividade mais intensa da Pé de Chumbo, são coisas que já nos apanham um bocadinho com o pé fora da cidade. Acabam por ser também formas de nós, de alguma maneira, sentirmos que há um ponto de contacto e que nos leva a regressar talvez mais vezes a Évora, mas são coisas que ao mesmo tempo que observamos um bocadinho à distância. Gostamos de sentir que fazemos parte, mas ao mesmo tempo não estamos tão envolvidos quanto gostaríamos de estar. Embora sejam relações privilegiadas que temos, sobretudo com a harmonia, já tocamos lá várias vezes e de facto revemos muito naquele projeto. Mas é sempre complicado depois as nossas vidas.
Claro que este disco chama-se Suão e é, digamos, uma elegia ao Sul. Nós, quando pensamos em Sul, se estamos em Portugal, pensamos, está bem, no Algarve, mas sobretudo no imenso Alentejo, não é? Se bem que não haja aqui muitas referências ao Alentejo, ao aqui o Mineiro, mas de que ponto, até que ponto é que o Alentejo entra dentro deste universo dos Houdini Blues? Claro que também não é um sul só português, é um sul também, sobretudo norte-americano. Até o próprio nome da banda foi inspirado numa cantora norte-americana, a Christine Hirsch, não é? Mas há Alentejo também nas vossas costelas.
Sim, eu espero que sim. E cada vez mais eu gostava que isso se sentisse na música. Agora, como de facto as nossas referências são muito variadas e grande parte da, digamos, se calhar a espinha dorsal do grupo é o rock, largo senso, aliás, é natural que isso não se faça sentir de uma forma muito, muito evidente. Eu gostava que isso fosse cada vez mais um dado na nossa música. Para este disco e essa ideia de sul e do suão vem da necessidade de um modo criativo. Quisemos apontar para aí, precisamente porque também nos interessava essa ligação às origens e até se calhar por estarmos fora da cidade e fora do Alentejo sentimos mais necessidade de estabelecer essa ligação. E há elementos que vão pontuando o disco, alguns não, se calhar certamente são identificáveis por nós, não serão para o público em geral. O Mineiro, além da alusão evidente no título, socorre-se também de um sample de cantalentejano, mas que está devidamente traficado. Portanto, há pequenos elementos que foram estímulos, serviram para dar forma às canções. Às vezes estão realmente um bocadinho mais escondidos, mas continuam a estar lá e são quase âncoras para nós.
Perfeita.
sangrando, minas cercadas. És segura e gastas o tempo dos nossos dias.
Como uma pessoa atenta ao fenómeno das músicas do mundo, e nós aqui podemos olhar num ou noutro tema, ou uma guitarra africana, ou uma guitarra elétrica tocada como se fosse um grupo pop africano, mas nunca é declarado, tanto que há uma enorme diversidade de estilos de tema para tema. Vocês nunca irão dizer: vamos agora fazer pop africano, ou vamos agora fazer alguma coisa com música árabe. Isso são pequenas gotas no vosso oceano, será isso?
Sim, eu acho que uma coisa que sempre me fez confusão é o porquê de se excluir à partida referências. Ou seja, porquê fazer... Eu posso gostar muito de ouvir garage rock ou punk, ou seja o que for, mas eu acho que uma pessoa logo à partida escolher o género e ir por ali adiante e não fazer mais nada parece-me demasiado limitador. E se há tanta música que nós podemos trazer para dentro da nossa, não vejo porque não estar logo a erguer barreiras e a achar que só temos de ser isto ou só temos de ser aquilo, não faz sentido. O facto de não fazermos declaradamente, por exemplo, no caso, como tu citaste, do Empate Finis, que é um poema do Guerra Junqueiro, que nós musicamos, aquilo surge de uma construção rítmica mais próxima do Kuduro, e, portanto, eu quando ponho a guitarra já é com esse background que trabalho. Mas isso também é muito engraçado, porque se calhar o Ricardo, que é o baixista e que fez a base rítmica do tema, não é uma pessoa muito ligada às músicas do mundo. Portanto, se calhar o Kuduro chega-lhe mais pela via das eletrónicas e de outras correntes. Isso é que tem piada. É porque realmente as nossas referências são completamente diferentes, e eu mesmo... Há músicas que levam a pensar que aquilo vai tomar uma direção certinha, e eles depois, quando entram, como não fazem a mínima ideia do que é que vai na minha cabeça, muda por completo. E as músicas têm... aquela ideia de que as músicas têm vida própria, eu acho que realmente também têm vida própria, porque tu nunca sabes com o que é que os outros vão contribuir.
Vocês uma vez afirmaram que se interessavam tanto por Radiohead como por Gaiteiros de Lisboa, mas tanto uma como outra não era um fim em si. Interessa-vos parar não nas estações terminais, mas andar ali nos apiadeiros. É um pouco esse conceito, não é? Vocês não pretendem nem ser uns Radiohead portugueses, nem ser uns Gaiteiros de Lisboa de Évora. Portanto, mas são referências que vocês têm no vosso sangue e que, de um momento para o outro, podem despoletar, mas muitas vezes inconscientemente.
Sim, nada disto é minimamente... construído com o fim de evocar isto ou aquilo mesmo. Esta ideia de sul e de ser um modo criativo é de uma forma completamente abstrata, é lançar uma palavra para cima da mesa e ver o que é que aparece daqui. E Esse exercício de tentar soar isto ou soar aquilo, acho uma coisa razoavelmente patética. Acho que aquilo que nós temos de fazer é valer-nos das referências que temos e tentamos construir alguma coisa que, não digo que seja inovadora, mas que pelo menos para nós faça sentido.
Que o Sul também, nós estamos a falar de Alentejo, mas também podemos falar do continente africano, uhum, ou de Hemisfério Sul, e também poderiam ter ido eventualmente para a Argentina, para o Brasil, não é? Pronto, o Sul é um... É tudo e não é nada.
Sim, exato, exato.
Também,
mas,
não é?
Mas era isso que nos agradava. Lá está, seguindo a mesma lógica de não estar logo a erguer muralhas, agora pensando em Évora, estar a erguer essas muralhas que nos limitassem à partida é um mote válido para tudo. E como tu dizes, o Sul, tanto podemos estar a falar do Sul dos Estados Unidos, como pode ser o Hemisfério Sul, como pode ser o Sul de Portugal, tudo é válido.
Exato.
Declaro-me aposentado, terminei ponto final. Resta-me o céu estrelado e as rosas do meu quintal. Lançando um olhar profundo, nessa altura sobre-humana, vi quanto é pequeno o mundo e grande a miséria humana. Fica a história em sonho breve, na noite imensa e voraz. Senta assim tu quem a escreve, é Tibério quem a faz. Que o rei da criação foi antes de ser o que é. Lodo, esponja, tubarão, réptil, condor, chimpanzé. Belo como Lacunte, vi um titã nas galés. Trazia a aurora na fronte e uma grilheta nos pés. Cheio de dor e respeito, vendo esse herói perguntei: qual o teu nome, o direito? Qual o teu carrasco, a lei? Sem ver chorar, eu quero ao menos de rastros nos últimos estertores. Olhar o céu e ver astros, olhar a terra e ver flores. Belo como Lacunte, vi um titã nas galés. Trazia a aurora na fronte e uma grilheta nos pés. Cheio de dor e respeito, vendo esse herói perguntei: qual o teu nome, o direito? Qual o teu carrasco, a lei? Belo como Lacunte, vi um titã nas galés. Trazia a aurora na fronte e uma grilheta nos pés. Cheio de dor e respeito, vendo esse herói perguntei: qual o teu nome, o direito? Qual o teu carrasco, a lei?
Ao Sul, há sempre também os blues. Uhum. Temos os blues no Mississippi, temos os blues no Hemisfério Sul, uhum, no continente africano, não é? E temos aqui o Alentejo Blues, onde por vezes também parece ouvir uma guitarra acústica africana ou um goni. Parece haver ali. O que é que tu achas?
Sim, essa música, curiosamente, a base para ela é feita, a guitarra acústica é tocada por um antigo baterista. Portanto, foi aquilo que ele nos deixou, digamos assim. Foi quase a prenda de despedida, foi essa guitarra. Depois o resto, eu percebo que vejas esses elementos. Eu acho que a coisa também funciona muito por sugestão, como é evidente, não há negócio nenhum. Eu gostava muito de ter um, mas infelizmente não tenho.
Eu disse que parece.
Sim,
parece.
Sim, claro, claro. Mas sim, eu gosto da ideia de que a nossa música seja tão aberta quanto possível, ou seja, que tu possas ouvir isso e mesmo essas parecenças ecoarem de alguma maneira e não ser apenas aquilo que te é dado de uma forma mais concreta.
Até porque tu como jornalista e com acesso a tanta música e sobretudo seres-te obrigado a conhecer quando vais falar de um grupo do Mali, se calhar por vezes és obrigada ou sentes-te obrigado depois a conhecer não só esse grupo como uma série de referências que influenciaram esse músico ou esse grupo e depois acabas por descobrir mais 10 ou 15 nomes desse universo musical, vais, digamos, ampliando a tua biblioteca sonora no teu cérebro, não é?
Uhum.
Que muitas vezes está ali de forma. Está ali obscura, num lado do cérebro. Que se calhar por vezes te dão mais soluções para criares música.
Uhum. Sim, eu acho que sim. Acho que, sobretudo, não, acho que isso reflete, sobretudo, quando a guitarra é usada de uma forma melódica, menos no território das harmonias, em que nós levamos de tal maneira com as construções melódicas anglo-saxónicas que é fácil acharmos que é só aquilo. E o que eu acho que acontece à medida que vamos tomando contacto com outras músicas e, como tu dizes, ampliando a biblioteca, nunca, depois isso acaba inevitavelmente por se expressar, não é de todo uma coisa consciente. O que acontece é que eu, pegando na guitarra, começo a fazer uma melodia e aquilo que me parece lógico para as notas seguintes, toma caminhos que à partida se calhar não seriam assim tão lógicos. E isso é que eu acho que tem imensa piada. Há vezes que realmente uma pessoa consegue identificar o porquê de fazer, de seguir daqui para ali e consegues pensar tipo, ah, ok, isto está a vir porque isto lembra-me uma determinada música e consegues identificar isso. Mas na maior parte dos casos está simplesmente lá.
Tu como guitarrista, na opinião de um guitarrista, porque é que achas que há um fascínio por África, por músicos ocidentais, músicos uhum. ingleses, Damon Albarn, músicos norte-americanos, os Vampire Weekend, porque é que achas que há, e inúmeros exemplos, porque é que achas que há este fascínio de olhar para a África, por parte de músicos brancos? E sobretudo vejo inúmeros exemplos de músicos norte-americanos uhum. que são brancos a tocar música africana.
Porque acho que a guitarra, tal como a conhecíamos no pop rock há coisa de 10 anos, era uma coisa que estava completamente estafada. Já não havia nada que soasse minimamente estimulante, e o contacto com, por exemplo, o tipo dos Vampire Weekend diz muito que aquela maneira de tocar guitarra vem dos discos da Orquestra Baobab que o pai e a mãe queriam.
A questão é essa, é que são coisas que já têm 20, 30 anos, são os Bundo Boys, são uhum. que eram dos anos 80, é música que já foi feita há 30, 40 anos ou 20 anos, por aí, não é?
Sim, mas o que acontece é que, pelo menos na minha opinião, é que quando aparecem novas bandas, quando as bandas surgem e tentam de alguma forma ir atrás dos seus ídolos, se não tiveres ninguém a desbravar caminho antes, aquilo que tu vais fazer é inevitavelmente ligar-te à corrente que já existia, não é? Eu acho que, por muito que os Vampire Weekend também gostem de citar o Paul Simon, não me parece que seja daí que venha a influência deles. Se não fossem, possivelmente, se não fosse os Vampire Weekend a pegar seriam nesse outros. Legado, seriam de certo outros. A questão é que, até que o primeiro pegasse, como é evidente, mais ninguém ia pegar, não é? É preciso alguém que vá à frente e tenha a ideia. Depois, de repente, isso já gera influência. Agora, é um bocado verdade lá para a Alice, mas é o que acontece, é que se ninguém o fizer, ninguém o vai fazer a seguir.
Exato.
E no caso do Damon Albarn, pronto, já é um interesse mais concreto, não é? Ele também acabou por ir aprender guitarra para o Mali.
Como o anterior, teve uma produção do Armando Teixeira, uhum. E o Armando Teixeira que também já tem um percurso musical muito longo, desde os tempos do Zico Mux, 80 e tal,
uhum.
Passando pelos Bala, primeiro pelos Bizarra Locomotiva, pelos Bala, também pelos Da Weasel, mas pelos Boris Ex Machina, uhum. Também. Mas uma das coisas que eu sempre associei ao Armando Teixeira foi, por um lado, ele manipular desde muito cedo bem a eletrónica, que era uma coisa também, uhum. Que os Houdini Blues tinham. Por outro lado, trazer para as canções deles várias épocas.
Uhum.
O que é que ele aqui no Houdini Blues, que mais valia é que ele trouxe para o vosso universo?
Eu acho que a nossa primeira abordagem ao Armando também vem muito por via dos Bala. E que mais ou menos é evidente, tudo aquilo que ele fez é aquilo que eventualmente terá mais pontos de contacto com aquilo que nós fazemos. E isso aconteceu quando estávamos a fazer o segundo disco, e achámos que havia, de certa forma, quase uma cisão entre o primeiro e o segundo, em que nas nossas cabeças fazia sentido que o primeiro disco era um disco rock, o segundo era um disco pop. E quando soou essa campainha, pareceu-nos, e como tu dizias, estavas a referir a os elementos eletrónicos, são sobretudo, acho que se notam sobretudo nesse segundo disco, pareceu-nos que a pessoa ideal para os trabalhar seria o Armando. Depois a questão deu algumas voltas, o Armando acabou por nos produzir, aliás, por misturar apenas um dos temas do segundo álbum, que foi o single, o Tragic Queen. E depois conseguimos concretizar essa relação já no terceiro disco, no F de Falso. O que eu acho que o Armando tem e que tem um impacto mais direto naquilo que nós fazemos é um bom senso e um ouvido extraordinário para limpar tudo o que está a mais. Nós, tanto no disco anterior como neste, quando chegámos para gravar com ele, levávamos as músicas praticamente acabadas, não havia à partida grande coisa a acrescentar. Acabou por se acrescentar mais um ou outro pormenor, também sugestões dele, mas o que eu acho que é sobretudo eficaz no Armando é ele chamar-nos a atenção para os excessos que nós estamos a cometer. E rapidamente...
É uma boa pessoa para ir para o governo cortar gordura, não é?
Eu acho que sim. Mas é essa coisa muito... E lá está, tem muito a ver com essa ligação à pop e tornar as canções eficazes. Há muita coisa em que nós, se calhar, insistíamos em demasia e, de repente, ele diz-nos, ok, então ouve agora isto e eu vou tirar-te estes 10 segundos de guitarra que estão aqui completamente a estragar o resto. E é uma demonstração prática que na maior parte das vezes é irrefutável.
Por fim, gostava de saber, depois deste disco, o que é que vocês vão andar agora a fazer nos próximos 6 meses, digamos.
Nos próximos 6 meses vamos estar a preparar e a concretizar os concertos de apresentação do disco. Sobretudo isso. E agora começa também já a haver uma vontade muito grande de começar a trabalhar coisas novas. Até porque isto foi um processo muito longo. Foram 5 anos entre o F de Falso e o Suão, de maneira que já começa a haver uma vontade muito, muito, muito grande de voltar à criação.
É que geralmente é um pouco assim, não é? Demora tanto tempo a gravar um disco que quando o disco é editado, entretanto já existem uma série de temas pensados ou delineados.
O curioso é que no nosso percurso isso deixou de acontecer. Ou seja, foi isso que aconteceu do primeiro para o segundo disco, do segundo para o terceiro. E quando eu falava do mote criativo para o Suão e de partirmos dessa ideia de Sul, foi precisamente pela ausência de temas novos. Nós, quando acabámos de tocar ao vivo o F de Falso, reunimos todos e percebemos, ok, não temos rigorosamente nada nas mãos. E isso, em vez de ser uma coisa trágica e de acharmos, meu Deus, o que é que vamos fazer agora, acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. É absolutamente libertador, de repente, percebemos que podemos fazer tudo. E é o que vai acontecer agora na final.
Ok, Gonçalo, muito obrigado, então, obrigado por teres vindo. E onde é que vai ser o concerto de apresentação do disco?
Ainda não está marcado, mas se estiverem atentos ao Facebook da banda, será anunciado em breve.
Sim, sim. Obrigado, então.
Consigo ensinar o que
ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que conversámos com Gonçalo Frota, crítico musical e, sobretudo, guitarrista dos eburenses Udine Blues, que lançaram recentemente o seu quarto disco, denominado Suão, um enorme tributo ao imenso Sul, não só nacional, não só ao Alentejo e ao Algarve também, como também ao Mediterrâneo, ao continente africano e ao lado mais solarengo dos Estados Unidos. O final desta emissão, então, ainda com os Udine Blues, e recado para todos aqueles que quiserem recuperar emissões da Terra Pura que já passaram, podem efetuar. As podem ouvir em streaming ou fazer o download do podcast através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima.